Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod.
E a categoria é Viva, Arrase e Pose.
Voltamos com mais um episódio Pose, o terceiro dessa primeira temporada, e o título é Dar e Receber. Quando eu vi esse título, eu não entendi muito bem o que queria dizer não, mas o episódio já começa com a família de Blanca Evangelista falando sobre o Natal. Então já deu pra perceber que era um episódio celebrativo do Natal, e eu achei muito válido, porque a cada novo episódio vemos Blanca criando um novo hábito familiar. E dessa vez, o hábito que ela está criando é um Natal em família. E ela permite, né, que seus filhos façam um pedido à Mamãe Noela e que ela vai realizá-lo, desde que seja um pedido razoável. Porque não basta também, né, igual ela falou, você pedir um carro e esperar que eu vá te dar um carro. Porque nem eu tenho, então como é que eu vou te dar, né?
E o legal desses episódios, assim, que é uma data comemorativa por ser o Natal, que é aquela coisa bem família, ele acaba trazendo aqueles assuntos que é do passado. Tipo, da infância da pessoa, lembra de momentos bons, lembra de momentos tristes. E logo no começo do episódio, Damon conta que é uma das épocas que ele mais gosta, porque era a época que ele participava do teatro da igreja, que ele se vestia do Melchior, um dos reis magos. Ele saía todo alegre, era o único momento que ele conseguia ser ele mesmo para todo mundo, até mesmo na frente do pai e da mãe dele, porque ele conseguia, assim, passar despercebido, porque era um momento de celebração. Nem o pai, nem a mãe dele acharia ruim, porque ele estaria interpretando uma pessoa da Bíblia até então. E eu acho que é por isso que, eu não sei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem a tradição de se assumir nesses feriados, porque pensa que a aceitação vai ser melhor, o que acaba às vezes também não acontecendo. Mas deixando isso um pouco de lado e voltando pro episódio, ao mesmo tempo que ele compartilha uma coisa que fazia bem pra ele, a Angel compartilha uma história triste, que ela lembra que quando ela tinha 6 anos, ela entrou numa loja e viu um salto de couro vermelho super bonito, que até então ela nunca jamais tinha visto. Então ela acabou pegando escondido, só que no momento que ela chegou em casa pra passar com a caixa escondido, acabou que o salto caiu e os pais dela acabaram vendo isso, e o pai dela chegou a dar um tapa nela, tanto por ela ter roubado e também por ela ter roubado um salto. Ele já não a via mais do mesmo jeito que estava vendo como filho, e foi a partir desse momento que a família dela, né, já começou a dispensar.
É, a partir disso a família da Índia começou a tratar diferente, e desde então ela não tinha mais uma boa relação com o Natal. Pra ela era tipo indiferente, parece que ela queria mais que a data passasse logo pra ela não ter que ficar remoendo esses traumas de infância. E aquela velha história, né, pra poder descontrair um pouco, a gente tem papi sem noção perguntando se, já que a Angel não ia querer um presente, se ele podia ficar com dela pra ele ganhar dois. É interesseiro, né? Ai, ai, mas que filho que não faz isso, né? Chega pra mãe e fala, já que ele não quer, dá pra mim. E aí uma coisa que eu tenho gostado bastante, assim, de ver, é porque a série, ela tem explorado com o passar do tempo essas relações amorosas entre os seus personagens. Eu gostando bastante de ver a relação do Rick com o Damon. Primeiro que não é uma relação mega sexualizada, enquanto a gente vê outras séries aí que eles apelam muito pra essa questão de atos sexuais, apelam muito pra sedução e tudo mais. A gente vê que é um romance muito bom, muito fofo, muito às vezes até inocente entre Damon e Rick, que vai se construindo conforme o episódio passa. E aí o Rick vai ter, no caso, né, sua primeira noite no ball, e a gente vê o Damon super empolgado e super apoiando ele pra que ele arrase. E ele acaba arrasando, tanto que ele se torna o vice-campeão no desfile que ele vai fazer. Depois a gente acaba descobrindo que tudo isso não passou também de uma artimanha do Damon com o Rick, pra com que o Rick pudesse ser convidado a entrar na casa evangelista e assim tivesse um lar pra poder morar. Porque até então, Rick continuava vivendo na rua. É muito bacana ver que a Blanca, ela é enfática, né? Ok, você pode entrar na minha casa, mas primeiro que vai ser como um teste, e segundo que vai ser sua obrigação manter o Damon nos estudos. Ou seja, a Blanca tá preocupada com a formação de sua família, então ela não quer saber também de que seus filhos, a partir do momento que, né, que estão aí namorando, fiquem o tempo todo no quarto, de portas fechadas, gastando suas energias um com o outro, do que saindo do foco principal, que é a formação acadêmica, que seja, ou formação artística de seus filhos, que ela quer realmente um futuro decente pra eles, que vá além da realidade dos balls.
Esse é o momento que também mostra mais o lado mãe dela na série. Saindo um pouco dessa cena, que é o que também vai tratar no episódio, mostra já o primeiro encontro, assim, de personagens que não se conhecem, que no caso seria o Preytel e a professora Helena, a professora de dança do Damon, que eles vão no hospital visitar, no caso do Preytel, visitar o cara que ele tava ficando, e da Helena ela vai visitar um aluno dela de dança, que ambos eles foram diagnosticados diagnosticados com HIV. E essa daí também é uma cena interessante, que se você analisar bem, quando é um turno da enfermeira que eles mencionam no episódio, a enfermeira ela não chega nem a entrar no quarto, porque ela tem medo de pegar o vírus, porque até então, naquela época, ninguém sabia como que se pegava HIV. E eles colocavam as pessoas em quarentena, então era assim, deixava a pessoa lá, se ela não melhorar, paciência, vai morrer. Ninguém não tinha conhecimento, tanto que, eu não sei se foi na mesma época ou se foi um pouco antes, chegaram a falar que até era um câncer o HIV.
O problema é que o HIV no início, além dele ter devastado, né, muitas vidas, dele ter sido bem destruidor mesmo, nesse sentido de ter matado milhares de homens gays, em sua maioria, ele também era uma doença muito desconhecida. Então as pessoas sabiam que tinha a ver com relação sexual, mas achava que além da relação sexual, havia outras formas de transmissão. E uma delas era o contato físico. Só de você encostar na pessoa, você já pega o vírus. Só de você respirar o mesmo ar, você já pega o vírus. Então isso fez com que os pacientes que estavam convalescendo com a doença acabassem sofrendo muito estigma e muito descaso mesmo, né? Inclusive de profissionais da saúde. Então eles eram largados em alas de hospitais pra deixar a morte chegar mesmo. Eram largados lá e que morressem. E aí, nesse momento, a gente que viu o Preitel até então como o bastião máximo dos Balls, aquela figura imponente, a gente vê sua vulnerabilidade, não só dele, como da Helena sem Rogers, né? Porque são dois personagens poderosíssimos na série, assim, que mostram todo esse poder, toda essa opulência que chega ali, nesse momento, que estão vendo seus entes queridos definhando por conta do HIV. E eles sucumbem, né? E choram e sofrem. Foi algo que mexeu muito comigo, porque é tipo, sei lá, você vê seu pai e sua mãe chorando, pessoas que você tem como referência de poder, exemplo mesmo ser seguido, né, chorando por alguma coisa, você sente que seu mundo já não faz sentido algum, porque a pessoa que você vê como base não tá tendo estrutura naquele momento pra aguentar algum tipo de situação. Como é que eu, que me considero mais fraco que minha mãe, vou conseguir enfrentar esse problema do dia a dia? Então, assim, quando eu vi os dois nessas situações vulneráveis, eu percebi que a série não tá pra brincadeira, não. Vamos rir, mas quando é pra falar de coisa séria, vamos falar.
Aí, nesse momento do hospital, são coisas assim que você tem que prestar atenção pra você meio que entender como que era aquela sensação na época. Que até então o Preitel vira e fala pro Costas, que é o homem que ele tá ficando, fala assim, não, você não tá com aquela praga, você só tá com pneumonia, não é nada demais, você vai sair daqui. Só que ele já estava convencido de que ele estava com aquilo, ele até chega e fala assim, não, esse vai ser meu último Natal e eu não acredito que eu vou passar aqui dentro do hospital. O aluno da Helena, que já estava lá, quando ela chegou no quarto, ele estava meio que alucinando. Tanto que depois, quando ele já está deitado, ele fala, o que eu estava fazendo quando você chegou aqui? Tipo, ele já não estava mais nem insano na hora, ele estava delirando já. Provavelmente os sintomas já deveriam estar bem intensificados na hora.
E é tenso assistir tudo isso, porque a gente está vendo a pessoa definhar diante dos nossos olhos. E a gente quer ajudar, a gente quer poder falar com ela, não, vai dar tudo certo, só você tomar os remédios corretos que vai melhorar. Só que não, a gente tá pensando aqui com a cabeça de 2018, mas numa realidade de 1980 alguma coisa. Ali não tinha os remédios que manteriam essas pessoas vivas e saudáveis. Ali o que tinha era uma sociedade que ainda acreditava que HIV era uma forma de justiça divina para punir as pessoas homossexuais por levarem uma vida que a igreja condena. Então, para eles, nada mais justo do que a sociedade nos eliminar para eles voltarem a viver entre os seus. E depois de ver a relação da Helena com esse seu aluno, que tá lá em estado terminal, no hospital, dá para perceber por que que ela acabou se identificando com o Damon e aceitando ele na escola. Porque, ok, né, Damon não tem HIV, a questão não é essa. Mas porque esse aluno dela também era tão talentoso quanto o Damon aparenta ser. E talvez seja a esperança dela de fazer com que o Damon tenha uma vida diferente, especialmente saudável, e que ele possa viver e levar seu legado de dança em diante. E aí, uma coisa que foi apontada no início do episódio assim, que o Preitel disse, né, que o grande evento do ano ia rolar, que era o baile de Natal, o baile de inverno. E aí, todos na casa evangelista ficam mega empolgados e, obviamente, o coreógrafo do desfile deles é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Damon. E o Damon fica tão envolvido com isso que acaba esquecendo o horário da aula e chega atrasado na escola de dança. E aí vem toda uma tempestade, porque a hora que ele chega atrasado, ele já vai direto pro ensaio e a Helena não aceita. E dá pra perceber que toda a frustração que ela tem, toda a raiva que ela acaba despejando no Damon, não é pro Damon. Toda essa raiva que ela tá ali descontando nele de forma que ele não merecia, é a decepção dela com o sistema mesmo, com a sociedade, com o fato de seu aluno querido tá lá definhando na cama de hospital, porque mais cedo, nesse mesmo dia, ela havia recebido a notícia de que ele havia falecido. Pelo menos é o que ficou subentendido, né? Ela recebe essa ligação falando que seu aluno que ela havia visitado no dia anterior morreu. E o atraso do Damon simplesmente foi uma boa desculpa para ela poder despejar toda essa sua frustração no momento. E eu ficava tipo, coitado, o Damon não merece ouvir isso, mas coitado, ela tem que dar uma vazão a esses sentimentos que estão a consumindo. É muito pesado, né? Nossa, muito triste. Aí você não sabe de quem lado fica, de quem se consola primeiro.
Certo que ela, assim, até tenta se explicar, porque ela fala que o método de ensino dela, ela dá um estímulo, que foi levar ele no balé, mas também tem um método que ela faz os alunos passar vergonha, que é, no caso, o que ela tava fazendo agora. Só que é bem nítido que ela tá mega frustrada com isso, por causa do outro aluno que ela também tinha, que era um excelente aluno, que acabou pegando o HIV e falecendo nesse episódio.
E acaba que o Damon, que vira, né, o bode expiatório dela, e recebe toda essa pancada, que na verdade não era pra ele. Não tudo que ela falou, mas que acabou sendo porque era o que ela precisava naquele momento extravasar. E enquanto isso, a gente tem, por outro lado, Angel e Stan vivendo o sonho americano dos dois. Eles super felizes, sorridentes, na casa da Angel, se amando e finalmente transando, né? Porque até então, todos os encontros da Angel com o Stan rolavam no máximo beijo. Mas finalmente, nessa nova casa, nessa nova realidade, os dois acabam transando e parece que isso deixa ambos mais unidos.
Aí nesse momento que tá tendo essa relação entre a Angel e o Stan, conversa com ele falando assim, que na noite de Natal ele pode até ficar com a família dele, mas que pelo menos passasse pelo menos uma hora com ela lá pra tomar uma gemada com ela, pelo menos pra ter a companhia dele lá. Aí ao mesmo tempo que tem esse contraste dele com ela, corta também pra uma cena dele no trabalho, que a gente já vê aquele chefe dele insuportável, sendo machista novamente, conversando com uma das funcionárias e até assediando a funcionária, que ele já tá comentando com ela, tipo, se eu olhar pra uma mulher, eu já sei até o tipo de depilação que ela faz. Isso é o que acontece muito ainda hoje em dia. Um funcionário fica assediando o outro verbalmente ou até fisicamente.
Isso é um tipo de comportamento que tem diminuído, mas é ainda presente, né, nas empresas, e que as maiores vítimas são as mulheres, ou então uma pessoa negra, uma pessoa LGBT. Sempre tem esse perfil de macho alfa escroto que se sente em todo o direito de assediar alguém, seja dando em cima, ou então seja desmerecendo, falando barbaridades com essa pessoa de modo a colocá-la como inferior. E esse chefe do Stan é simplesmente esse arquétipo, é o estereótipo total desse homem escroto que se acha dono da verdade, dono do mundo, e que pode fazer o que bem entende, que nada nem ninguém vai impedi-lo. E pelo fato dele trabalhar na empresa do Trump, eu acho que todo esse comportamento problemático e horroroso do Matt, né, o chefe do Stan, na verdade é tipo uma reprodução do comportamento nojento, grotesco, desprezível e problemático do próprio Trump, sabe? Eu acabo vendo o Matt como uma versão do Trump roteirizada. Meio que uma crítica, né, social ao presidente atual dos Estados Unidos.
O que eu gosto dessa relação que a série tem com o mundo real, tipo, se encaixa na atualidade agora. Porque eu acho impossível ninguém saber que o Trump, ele é o típico arquétipo machista. E tanto que comparam o Bolsonaro igual a ele. Do jeito que eles falam, do jeito que eles tratam, querem tratar as pessoas, diminuir outras pessoas, não ligar para as minorias. E é legal que naquela época, o seriado, retratando os anos 80, comparando com hoje, é que ainda encaixa essa relação. Não só esse seriado, mas como vários seriados, eles têm tentam trazer esse cunho político da série para a nossa atualidade, para fazerem as pessoas pensar e para mostrar como que uma pessoa trata a outra. E nesse mesmo momento que o Matt está assediando a funcionária, a gente também já consegue ver aquele momento de fragilidade masculina, que ele acaba vendo o Stan saindo de uma reunião que era para ele estar nessa reunião. Só que por algum motivo que não explica ali no momento, ele não tava. E tanto que o Stan fala assim, ah, você teve a oportunidade de ficar nessa reunião, só que você não tava. E acaba explicando que ele deu uma ideia de que toda produtora que fizer algo filmado com uma propriedade do Trump tivesse meio que uma participação nesse documentário, série, que fosse fazer do Trump. Mesmo que fosse para aparecer assim, uma coisa bem sucinta. E isso meio que mexeu com ele, tipo, ah, então você tá jogando assim agora comigo, eu te dei a oportunidade e você já tá querendo puxar meu tapete. Só que lembra do episódio anterior que o Stan já tinha pedido um aumento, explicou que era por causa de uma outra mulher? Aí que a trama já começa meio que desenrolar e a gente vai entendendo como que ele vai conseguir usar isso contra o Stan.
E uma coisa que eu achei interessante dessa interação foi o fato do Matt querer ter os créditos da ideia do Stan. E isso é uma coisa tão recorrente nas empresas no geral, né? Já cansei de passar ideia numa empresa que eu trabalhava e a minha gerente, na época, ter todos os créditos, inclusive receber bônus, presentes por conta disso, de uma coisa que eu tinha falado com ela. E aí ela leva essa ideia pra frente, assume como se fosse dela, e eu que dei a ideia, fico ali a ver navios sem o merecido reconhecimento ou bônus, ou seja lá o que for, enquanto ela tá lá curtindo. Então, assim, é algo muito recorrente, e ver que o Stan não abaixou a cabeça e disse que ele não estava presente porque não quis, só meio que botou lenha na fogueira de um possível atrito aí, que vamos ver mais pra frente no próprio episódio. Então, assim, os machos estão ali se enfrentando e um vai querer subir sobre o outro, né? Porque esse é um problema também deles. Pelo menos os balls. Qualquer tipo de treta é resolvido na passarela. Já no mundo dos homens, já no mundo dos negócios, a puxada de tapete é presencial e, se for possível, física, né? É um querendo derrubar o outro sem dó. Mas, como Pose também tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente acaba vendo, por outro lado, Electra indo em um centro urologista a fim de saber mais sobre a cirurgia de redesignação sexual. E achei muito bacana também trazer esse assunto, porque já dá pra saber que isso de você operar pra poder mudar a sua genitália é algo que já existia nos anos 80, que foi abandonada devido ao surto da HIV, mas que acabou voltando. E que é algo que a Electra sempre quis e ela foi lembrada para poder tentar novamente. E é bacana ver que é um sonho dela e que, por mais fantástica e maravilhosa que ela aparenta ser, ela realizando esse sonho vai fazer com que ela se sinta 100% satisfeita consigo. Porque aquilo, né, o discurso dela de que ela é deusa maravilhosa, lenda, é uma coisa, mas a prática diária é outra realidade. Ela consigo mesma, olhando seu corpo nu, vendo aquilo que não a deixa satisfeita, mexe com ela de outra forma.
Também nesse mesmo momento que ela tá falando sobre a cirurgia, a médica explica, falando que esse procedimento que eles vão fazer, tem que fazer até por debaixo dos panos pra ninguém acabar descobrindo, porque até então era proibido. Quer dizer, passa no episódio que até então era proibido fazer esse tipo de cirurgia.
É, né? Se a gente for pensar que era tudo novidade e possivelmente não tinha tantos estudos na área, porque até então homossexualidade e transgênero eram considerados doenças pela OMC. Então, se é uma doença, você vai tratar a pessoa, né? Vai tentar uma cura, em vez de pensar numa solução de tratamento que faça com que a pessoa se aceite mais, se aceite melhor. Então, certamente é entendível porque uma cirurgia desse porte é algo proibido. E aí, cada um tem que correr atrás de uma forma com que realize esse desejo, mas que seja também algo, igual você falou, debaixo dos panos. Porque se for algo em que as autoridades acabem descobrindo sobre, a coisa pode complicar bastante para os envolvidos, seja paciente, seja médico, equipe de enfermagem. E aí, a Electra volta pra casa e, usando essa desculpa, né, de que é Natal, a gente precisa fazer decoração, ela convence as filhas a levantarem fundos pra poderem deixar a casa com uma cara mais festiva e também conseguir fundos, né, pra com que elas tenham um looks bacana para a noite, né, do festival de inferno, de Natal, que seja. Aí a Electra, ela tem a cara de pau de roubar as doações que o Papai Noel tava ganhando na rua. Eu fiquei assim de cara, porque quando elas falaram, ah, vamos sair pra fazer as compras, eu esperava que ela vai sair aí pra talvez ir no seu namorado, né, seu amante, conseguir dinheiro, ou então fazer algum tipo de evento pra arrecadar fundos. E não, a Electra, ela é bem bandida no que ela faz, né? Ela coloca suas filhas pra poder distrair um Papai Noel de rua e o seu assistente, e enquanto suas filhas estão lá, ela quebra a corrente e leva embora o caldeirãozinho do Papai Noel cheio de dólares. Eu achei assim, gente, Electra não tem limites. Ela é lendária sim e merece manter esse título pelo resto da vida.
Saindo um pouco desse momento da Electra, a gente vê que a Helena, professora do Damon, acabou chamando a mãe dele, Blanca, para conversar sobre o ocorrido, que ele acabou chegando atrasado. E nessa conversa, a Blanca, ela acaba explicando para a professora o que ele passou, como que é a comunidade LGBT, como eles são meio que deixados de lado, esquecidos pela sociedade branca hétero. Ela acaba soltando que ele tinha se atrasado porque estava ensinando os irmãos a dançar para se preparar para o baile que ia ter. E nesse momento, a professora, ela fica indignada, falando assim, como assim baile? Agora os sonhos dele foi reduzido para uma apresentação em baile? Dando a ideia de, tipo, ele não vai querer dançar profissionalmente, só vai querer ficar em um baile. A Blanca, no caso, ela explica e dá detalhes de como que eles fazem para ser aceitos nessa sociedade que é dominada pelos brancos hétero cis.
O que eu achei bacana dessa interação da Blanca com a Helena foi que a Blanca, ela não mete palavras, né? Tipo, ela tá ali pra confrontar e confronta mesmo. Ela perguntou pra Helena se ela tava desprezando os seus bailes. Porque ela, né, com todo o seu dinheiro, com todo os seus ornamentos caros, sua prata lavada e tal, enfim, deu pra ver que a Blanca meio que apontou pra Helena os seus privilégios e a confrontou. Pra entender por que que ela se considerava, então, superior a eles. Já que os bailes em si ainda eram tão marginalizados, enquanto a Helena vivia no conforto e tudo mais. E a Helena deixou claro que a ideia não era isso, de superioridade ou inferioridade, mas que o Damon teria que escolher, ou era o baile ou era a aula, porque os dois não estavam rolando pra ele e ele precisava de comprometimento se quisesse continuar ali na escola de dança. E aí, nesse momento, a Blanca entendeu, de fato, e aí ela foi fazer o que mamãe faz, mas que custa, no caso, aceitar, né? Então ela voltou pra casa e foi dura com seu filhinho, falando que ele ainda continua fazendo as aulas, mas que ele deveria se dedicar e por isso ele não poderia continuar fazendo os ensaios pro baile, porque ele não iria participar do baile de inverno, do Natal. E ele ficou revoltadíssimo com isso. E a Blanca deu pra perceber que ela não queria também fazer a carrasca de jogar a culpa na Helena. Ela simplesmente falou que não, era pra ele focar nas aulas e ponto final. E dá pra perceber nessa questão do amor duro de uma mãe, né? Aquele amor rígido que, tipo, eu sei o que é melhor pro meu filho e eu vou fazer com que ele siga nesse meio, nem que eu precise esconder que foi a ordem de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa. Porque o que importa é que é o futuro dele. Se ele vai me odiar agora ou não, não tem problema. Desde que o futuro dele seja garantido.
Sim, e a Blanca, ela interpreta esse papel de mãe muito bem, porque é o que realmente uma mãe que se preocupa com o filho, ela vai fazer. Fala, ó, como você tá sendo prejudicado por certa coisa, eu não vou deixar você ficar fazendo essa coisa enquanto você não melhorar nos seus estudos. E é uma coisa assim que, pelo menos no meu dia a dia, o que eu convivo é o que tá faltando bastante pra alguns jovens de hoje em dia. E a maioria das pessoas que eu vejo, assim, é pelo menos aqui em São Paulo, que eu vejo na rua, são, tipo, crianças pequenas de 12, 13 anos na rua, ao invés de estar, sabe, em casa, ou então na escola estudando, ou a mãe se preocupando. Às vezes as crianças estão na rua, o pai e a mãe nem sabem onde as crianças estão. Aí sai pra procurar, ah, você viu fulano, você viu ciclano, e acaba descobrindo que a criança tá na rua brincando com outros meninos, ao invés de estar em casa, tipo, nem liga. Aí também, às vezes, esquece, não que esquece, mas não leva pra escola, essas coisas, isso que tá faltando hoje em dia. E também a série quer mostrar isso pra falar assim, não é por falta de pai ou mãe, educação, que uma pessoa vai ficar desse jeito, sabe?
A questão é que não basta você jogar um filho no mundo e deixar com que ele se vire sozinho, né, pra poder conquistar as coisas e sobreviver. Você tem que dar o direcionamento aí até onde sua força aguentar, até onde o seu filho topar, porque educar, criar é difícil. E o bacana de ver Blanca com sua casa é de poder também perceber como educar, como criar alguém é difícil, especialmente se esse alguém é uma pessoa LGBT e tem um monte de oportunidades negadas. Como o Damon tem essa oportunidade de ouro de virar um dançarino profissional e poder se apresentar mundo afora, nada mais justo do que ele se empenhar e estudar muito para aquilo. Então, por isso que Blanca é severa na cobrança com o Damon e eu acho, assim, super justo. Faça isso mesmo, porque no futuro ele vai reconhecer isso. E o futuro, na verdade, é logo ali, né? Porque mesmo tendo esse rompante de nervosismo, de estouro, xingando e deixando a Blanca falando sozinha, o Damon acabou voltando atrás depois. Mas antes de falar desse momento, é bacana ressaltar como que o Matt é filha da puta. A gente já sabia isso desde o primeiro episódio, né? Mas ele simplesmente tem reforçado mais ainda que ele é uma pessoa nojenta, desprezível. Indo na casa do Stanley e lá fazendo todo um drama, toda uma fofoca por cima, porque a gente sabe que ele foi lá exatamente com esse intuito, porque depois de deixar os presentes de Natal debaixo da árvore deles lá, foi conversar um pouco com a esposa do Stanley, e enquanto eles conversavam, ele soltou que, ah, seu marido trabalha até tarde, mas não é pra mim não, viu? Na empresa não estamos precisando dele não. E aí a esposa fica completamente sem rumo, e enquanto ela tá nesse completamente sem rumo, o safado do Matt vai lá e tasca um beijo na boca dela. A gente não vê nenhum momento ela dando abertura pra isso não, a gente não vê nenhum momento ela sendo oferecida pra ele. Ele simplesmente se sentiu no direito de fazer esse avanço pra cima dela. É aquilo, né? Ele deve ter pensado, ah, eu vou soltar aqui que esse marido dela é um safado, tá atraindo, e de quebra eu vou conseguir uma amantezinha aqui pra mim, pra poder comer quando eu quiser. Ou seja, homem não presta. Ainda mais se for um homem numa posição de poder, aí que vai prestar mesmo.
Fora que ele fica alimentando aquela ideia, né? Tipo, alimentando a ilusão. No caso de querer ficar com ela, falando, nossa, se eu tivesse a vida dele, eu daria valor à minha esposa. Se eu fosse viver essa vida no subúrbio, eu teria uma mulher que seria igual a você, teria 4 filhos. Jogando aquela conversa pra querer conquistar uma mulher que nunca dá certo. Sempre assediando a mulher.
Porque, no caso, o Stan acaba tendo tudo que o Matt queria, né? O Stan tem família, no caso, né? Sua família tradicional, esposa, dois filhos, uma casa grande, carro do ano. E de quebra ainda tem uma segunda vida secreta com uma amante, que o Matt combinou de descobrir a respeito. Enfim, o Matt não é casado, se tem amante, deve ter várias. Então, assim, acaba que o Stan, ganhando pouco, um cargo inferior, tem uma vida muito mais interessante que a dele. Então é lógico que o cara vai querer fazer inferno, ainda mais depois de se sentir ameaçado quando o Stan não pensou duas vezes em ficar lançando ideias próprias diretamente para a mesa diretora.
E nesse mesmo momento que ele tá, tipo, plantando essa ideia na cabeça da esposa do Stan, o Stan também tá comprando joias pra ela. E até então, nesse momento que ele tá comprando joias, ele pede pra filha dele brincar lá no parquinho e dá a entender que ele vai comprar joias pra Angel. Porque ele acaba vendo um bracelete e depois ele pergunta sobre um pingente. E o cara acaba oferecendo lá e a filha dele acaba conseguindo ver isso, distinguir que são duas peças. Aí o Stan acaba chegando na casa dele e estranha, perguntando de quem é o carro que tá parado na frente de casa. E ele tem aquele baque de que o chefe dele tá na casa dele sem avisar que ia passar lá.
E pra piorar, tá na casa dele com a esposa dele, os dois tomando vinho, né? Então o que, que o cara vai esperar?
É, alguma coisa, né, ia acontecer. No caso, na cabeça dele, alguma coisa aconteceu.
Ainda mais que, normalmente, quando você pensa algo inesperado de alguém, ou espera o pior, é porque você já faz o pior, né? E no caso, como o Stan já trai a esposa com a Angel, então possivelmente ele pensou que alguém também tava tirando proveito da situação e ficando com a sua esposa, né?
O bom da série é que ela mostra essa luta de macho alfa, um querer ser melhor que o outro, sabe? Como se fosse uma disputa.
É como se fosse, tipo, dois cachorros, um mijando no terreno do outro pra demarcar território. E aí, bacana que na hora que os dois estão despedindo, tanto Stan quanto o Matt, tem essa coisa, tipo, o Matt falando pro Stan, nunca termine com a sua esposa. Ou então o Stan retrucando com, a próxima vez que você vir na minha casa, me avise antes. Então, assim, é aquele tipo de ataque passivo-agressivo que vai acabar culminando em algum tipo de treta maior ainda no futuro. Só estão construindo, né, aos poucos, esse atrito maior que quando rolar, a gente só vai falar, ah, já esperava. E aí, como a gente tá falando do Stan, a gente já vai, né, pro baile de Natal. E assim, como foi mega anunciado esse baile de Natal, eu esperava que fosse, sei lá, o resto do episódio baseado no baile. Só que assim, foi muito rápido, nem parece que teve balde de baile de nada. Só mostrou a maravilhosa da Angel vencendo a categoria Rainha Gelada. E ela tava maravilhosa, como sempre. E aí, por fim, mostra a Blanca, né, voltando pra sua casa e encontrando o Damon arrasadíssimo na sala, toda escura, somente iluminada pelas luzes da árvore de Natal. E ela pediu perdão, né, falando que eles foram runner-ups, ou seja, né, foram vice-campeões da noite, e que se o Damon tivesse ido, eles teriam arrasado. E nisso, o Damon acaba agradecendo e reconhece pra Blanca que era preciso mesmo dele se afastar pra poder focar nas aulas, porque ele precisava realmente se desenvolver melhor. Porque embora ele tenha talento, não adianta nada ter talento se você não tem disciplina pra poder fazer as aulas, pra poder evoluir e melhorar esse talento. E uma coisa que eu gosto muito de ver nos bate-papos da Blanca com o Damon é que eles sempre relembram, né, suas histórias de vida e no fim mostram que eles são muito unidos e eles querem muito o bem um do outro e que por mais que seja complicado pra eles a realidade que eles vivem, eles estão ali pra se apoiar. Nossa, eu adoro muito ver Blanca e Damon vivendo esses momentos intimistas, porque se a gente for olhar, o Damon é o primeiro filho da Blanca, né? Foi a primeira pessoa que aceitou ir morar na sua casa. Depois vieram os agregados, tá? Depois vieram a Angel, o Lil Pape e por fim o Rick. Mas até então o primeiro filho da Blanca é o Damon. Eu acho que é por isso que os dois são muito unidos e por isso que às vezes parece que o Damon é o favorito da Blanca, né? Não sei se você tem essa impressão, eu tenho super.
Não, sim, eu também tenho essa impressão.
E aí, passado esse drama, né, da noite do baile, que o Damon acabou não indo, a gente já chega na manhã de Natal. E a manhã de Natal começa até bem, né, com o Rick presenteando o Damon. E é bacana que o Rick faz lá, né, os seus corre pra poder dar um presente bacana pro Damon. E ele dá um Walkman, eu achei muito fofo, porque o Walkman, anos 80, era um artigo de luxo, né? Era tipo um iPod no início dos anos 2000.
Eu acho que assim, pra quem é da época dos anos 90, o Walkman é o mesmo que aquele Discman. Você tinha que colocar o CD pra ficar tocando, lembra? Portátil.
Nossa, eu já tive os dois. Eu tive tanto o Walkman, que eu adorava, e também já tive o meu Discman.
Pra quem teve o Walkman, ficava no rádio esperando passar a música, gravando tudo na fita, pra depois ficar colocando no Walkman. Eu era dessa época.
Ai, ai, uma época mais simples, mas tão boa.
Na verdade, não existia internet.
Mas se for pensar assim pelo lado da praticidade, não quero voltar não, tá muito bom baixar meus empregos, ouvir meus temas no YouTube, porque esse negócio de gravar fita era meio tenebroso, porque, nossa, você tinha que gravar, aí normalmente você tava distraído, aí a música começava e tipo, você gravava a música faltando um pedaço, ou então você gravava tanto numa fita que a fita desgastava, ai, nossa, tenebrosíssimo, mas era uma época boa, divertida, e como eu disse, era uma época mais simples.
Tanto que nessa época a gente queria, assim, quebrar o Walkman quando tava tocando a fita e a fita acabava prendendo nas engrenagens e acabava puxando a fita inteira, tendo que depois arrumar e outras nem dava pra arrumar. Tipo, acabando estourando aquele fio da fita. Era uma época muito boa, mas que a gente não queria que voltasse, né?
Além disso, quando a gente tinha que rebobinar alguma fita, né? Não sei se fala rebobinar pra fita cassete, mas enfim, eu vou falar. Então, quando a gente tinha que rebobinar uma fita cassete e às vezes tinha alguma fita já rolando no som, a gente tinha que colocar uma caneta na fita e ficar rodando a fita no ar, uma caneta Bic, gente. Era terrível, mas que saudade. Nossa, saudade demais. Mas tem tempo isso, não tem mais. Nossa, que isso, tem muito tempo. Não vou nem ousar falar quantidade não, pra não entregar na minha idade já, né? Mas enfim, tem muito tempo. E aí, em contrapartida, né? Enquanto o Damon ganhou um Walkman, o Rick ganhou outro presente, que foi a virgindade do Damon. Eu achei bem bacaninha, achei assim, achei até fofo, tal. Tipo, foi especial, né? Foi no Natal e o Damon tava se sentindo preparado e deu, literalmente, pro Rick. E foram felizes. Mas enquanto a gente via alegria e prazer na casa evangelista, já na casa dos Bowles, né? Na casa do Stanley, a gente viu o quê? Barraco, briga. Porque a esposa do Stanley se deixou contaminar pelas palavras venenosas do patrão, do Matt. E ela confrontou o Stanley mesmo, falando que ela o traía, porque já que ele ficava a noite inteira fora, sendo que não precisava dele fazer hora extra, porque o Matt não tinha pedido nenhuma hora extra pra ele, desde que ele começou a trabalhar lá. E aí, o Stan tentou, né, contornar a situação, falando que não, você tá louca, eu tenho 10 patrões. Eu nunca trabalhei pro Matt após o expediente, mas eu trabalhei pros outros. Essa é a vida.
A gente deduz que uma pessoa que já está um cargo acima, pra ela se safar de certas traições, ela acaba inventando essas histórias que, de certa forma, é verdadeira, porque quem é superior acaba tendo que ficar um pouco mais tarde no trabalho. Mas só que também não tão exagerado assim. E nesse momento também, eu não sei se você conseguiu captar pelo episódio, tava o Sten e os dois filhos jogando o jogo da vida, e a sogra dele lá no sofá bebendo os bons drinks dela e só vendo a cena toda. E eu não sei se você captou, mas só que esse jogo da vida é meio que, de certa forma, assim, preconceituoso, digamos, porque ele tava explicando de uma forma que, assim, você consegue adquirir propriedades, mas só que você tem que ter uma família, você tem que ter um filho pra você ser feliz e ganhar o jogo. Eu não sei se você conseguiu captar essa coisa, assim, de, tipo, a família ideal, sabe?
Essa imagem da família ideal, da família perfeita, é construída desde o primeiro episódio, com o Stan começando a trabalhar na empresa do Trump lá. Então, embora eu não tenha captado isso que você comentou, eu acho super, assim, compreensível. Enquanto o Stan levar essa vida dele com sua família tradicional, ele vai conquistar o mundo. Mas, em contrapartida, ele não pode jamais assumir sua mulher trans.
Mas o que eu quero dizer, assim, é que meio que foi uma crítica em cima do jogo, sabe? Crítica em relação ao jogo, que o jogo já é um jogo bem antigo. E até hoje todo mundo cultiva desse mesmo jogo. Todo mundo ainda joga esse jogo desse jeito, sabe?
Eu entendi o que você falou, mas é a nossa realidade, né? Tipo, se a gente vive numa sociedade preconceituosa, racista, machista, LGBTfóbica, é porque todos os elementos que compõem a sociedade acabam sendo dessa forma, machista, racista, LGBTfóbico. Então, um jogo também não seria diferente, né? Se a nossa própria língua é cheia de preconceito, um jogo vai simplesmente acabar reproduzindo esses comportamentos sociais ditos aceitáveis, ideais, né? Então, mas eu acho que perceber tem que ser alguém que já tá bem assim familiarizado com as críticas do geral que se faz essa sociedade cis heteronormativa, porque normalmente as pessoas assistem e não absorvem tudo isso. Por isso que eu até comentei anteriormente nesse podcast ou em algum outro, que eu tô doido depois que terminar de ver a temporada pela primeira vez, eu quero revê-la pela segunda, pra poder catar essas nuances que eu acabei perdendo, às vezes por falta de atenção, até mesmo por falta de algum conhecimento prévio, né, que me ajudasse a entender melhor a crítica que o autor resolveu fazer ali.
Acho que, assim, sempre a primeira vez que você assiste uma coisa, você não consegue absorver tudo que tá passando. Aí depois que você assiste de novo, você consegue ver outros pontos que passou despercebido. E também, assim, cortes de cenas que, entre aspas, não fazem sentido.
E aí, o Stan, então, resolve passar seu dia feliz com a sua família. E até mesmo para poder acalmar sua esposa, ele dá as duas joias para ela, tanto o bracelete quanto o colar, que a gente achou até então que seria um presente pra Angel. A própria Angel, coitadinha, tá lá na sua casa preparando um banquete pra poder receber o seu namoradinho. E ela não é contemplada. E a coitada acaba ficando sozinha. E no ato de fúria, ela joga toda a comida fora. É uma situação muito delicada, né? Porque eu não sei você, mas eu tipo fico assim, coitada da Angel. Ela merece coisa melhor. Mas também é o cara que a trata bem. É o cara que a respeita. Que aparentemente já parece que gosta dela. E o que eles comentam é esse tipo de tratamento, esse tipo de realidade não é comum. Não é o corriqueiro que elas podem sonhar em ter. Porque foi uma coisa que a própria Blanca falou com a Angel no primeiro episódio. Porque a Angel tava lá no ball chorando, revoltada, querendo saber onde estava o seu príncipe encantado, e aí a Blanca falou com ela. Os príncipes encantados estão nos contos de fadas por um motivo. E que motivo que é, né? Som de mentira, não existe. Então quando a gente vê a Angel no Natal sofrendo com a solidão do seu marido, é algo que eu fico pensando. Ao mesmo tempo que ela merece ser feliz, ela merece ser feliz com um homem casado, né? Com um homem que já tem sua família ali, e que a gente sabe que ele não vai abrir mão da família dele por conta de uma pessoa que até então vive marginalizada e que não é vista com bons olhos pela sociedade.
Até hoje em dia acaba acontecendo isso, tanto com pessoas trans ou com pessoas hétero cis. Sempre tem aquela ideia de, tipo, a pessoa se apaixonar por uma pessoa que já é casada, só aceita ser amante e fica com aquela ilusão de que a pessoa vai terminar com a esposa pra ficar com você. Assim, isso acontece em pouquíssimos casos.
É, normalmente o que acontece é a pessoa traída da relação, seja homem ou mulher, ou ela larga. E aí a pessoa que cometeu a traição acaba ficando com ninguém. Ou então ela perdoa. E aí a amante ou amante acabam tendo que desaparecer das vidas, né? É foda, tipo, saber pra que lado pende a minha opinião. Apoio o amor que a Angel tá vivendo ou vou a favor desse amor tradicional que já existia? Se é que a gente também tem que assumir algum tipo de decisão, algum tipo de postura, né? Deixa eles se entenderem lá.
Mas nessa questão de querer ficar escolhendo um lado, assim, vai de cada um. Eu, por exemplo, não aconselharia ela continuar ficando com essa pessoa.
Mas aí é anos 80, né, Rô? A própria Angel agradeceu por esse contrato de um ano onde ela tá morando, porque pelo menos é uma garantia que ela vai ficar viva por mais um ano. A Angel não sabe como que seria a vida dela se ela não tivesse conseguido esse arranjo com ele. Em contrapartida, hoje em dia, talvez não seja tão difícil assim pra ela encontrar um amor e ser assumida por ele. Então é complicado. Pra gente é até tranquilo tentar entender que é mais fácil seguir uma vida do que outra, mas pra quem vive de fato é complicado, né? E por fim a gente volta pra casa dos evangelistas, e aí a Angel, toda revoltada, toda chorosa, aparece lá na casa, e enquanto Blanca tenta consolá-la, dizendo que não vale a pena ela sofrer por esse homem branco, o pior acontece. E o peru de Natal delas acaba pegando fogo e queima. E qual que é a solução? Jogar pela janela, porque vai ficar aquele trem fedendo, queimado dentro de casa. Não dá, né?
E tanto que aí depois eles acabam indo pra um restaurante, comemorar lá no restaurante.
E aí rola aquela rodada de troca de presentes que eu achei, assim, maravilhosa. Mexeu muito comigo. Primeiro que ok, né? As pessoas que abriram os primeiros presentes, a gente já ficou... Ah, era esperado. O Papi ganhou uma camisa de couro que ele queria. O Damon ganhou uma nova mochila azul que ele tinha até então. No primeiro episódio até aparece com essa mochila azul, mas é roubado enquanto dormia no banco de um parque. E por fim vieram os presentes que realmente tocaram mais comigo. Primeiro foi um presente que o Rick ganhou, que foi um relógio. Embora não tenha muita história por trás desse relógio, foi bacana ver que a Blanca já o considera da família, né? Então essa sensação de que tá passando um teste ainda, essa sensação de que não tinha ninguém, caiu por terra e ali ele se sentiu aceito. Depois ela passou uma câmera fotográfica colorida pro Pray Tell e disse que ele ajudou a ver a cor da vida. Ele ajudou com que a Blanca tivesse um rumo na vida, então ela gostaria que ele continuasse vendo as cores para a vida e que as pessoas vissem o mundo de acordo com a visão do Pray Tell. Então seria bacana ele fazer esses registros. Isso me faz pensar muito assim, por exemplo, como as coisas nos Estados Unidos são muito mais fáceis, né? Porque eu lembro aqui, por exemplo, comprar uma câmera fotográfica nos anos 90 era uma dificuldade, uma coisa cara. Era meio que um artigo de luxo, né? Não era toda a família que podia se dar essa chance, oportunidade de ter uma câmera fotográfica. Fora depois a revelação, né? Aí você chega e vê que o presente da Blanca pro Pray Tell era uma câmera fotográfica que parece, tipo assim, uma embalagem de pilha, né? Carregável. Que aí, tipo, você vai numa loja de conveniência, compra uma câmera que é descartável e tá todo mundo feliz, sorridente. É muito diferente nessa realidade de consumismo e acaba que esse consumismo exagerado desenvolve também muita coisa lá de forma mais prática pra sociedade deles.
Eu não sei naquela época, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil, no caso você ficar nos Estados Unidos, você receber um salário lá para comprar uma coisa lá com um salário mínimo, do que você ficar aqui com um salário mínimo e não conseguir comprar nada, porque a realidade lá é diferente, é que o nosso dinheiro não é valorizado igual lá. Eu mesmo, sem ser irmão, sem nada, eu nunca tive câmera. Eu fui ter coisa assim depois de grande. É caro. A única pessoa aqui em casa que tinha câmera assim, fotográfica na época de fazer revelação era minha irmã, porque ela trabalhava num lugar que fazia revelação. Então a realidade daqui com a realidade de lá era 100% diferente.
E aí a gente vai pro grande presente da noite, que foi pra Angel, que nem sequer fez questão de abrir sua caixa de presente. Mas aí, quando ela abriu, ela encontrou seu salto alto de couro vermelho. E foi muito bacana vê-la chorando, né? Porque até então, todos ali na mesa choraram de emoção. Mas o choro dela foi o que mais me tocou. Porque a gente viu no início do episódio a sua história, né? A gente viu ali no início do episódio ela toda traumatizada com o que viveu na infância, com seu pai abatendo e eventualmente, né, deve ter expulsado de casa. E aí ela ganhou esse tão sonhado salto de couro vermelho e ficou muito feliz e se sentindo realizada. E aquilo, né, dar e receber, que é o mote desse episódio. As pessoas dão algo e recebem algo em troca. E o mais bonitinho foi que quem mais tem se dado para as pessoas nessa série é a Blanca. E aí ela acaba ganhando um presente coletivo, que é um colar com um coração. E foi bonitinho que quem fez a declaração foi o Rick, né? Falando que a Blanca é o coração daquela casa. Todos os sentimentos, né? Toda a bondade que eles têm vivido é graças a ela. E isso eu achei, assim, muito lindinho. Ela merece todo o amor. Tanto que, pra mim, assim, mãezona do ano, embora eu não saiba ainda o que vem a ser essa premiação, esse bowl, porque foi só algo que o Preitel citou por alto até o momento, mas parece que vamos ter, né, um baile aí de mãe do ano, e eu tô torcendo muito pra que Blanca vença, porque ela merece.
Sim, ela merece bastante, né, ela faz por onde? Pela família dela.
E isso que é, tipo, ser uma grande mãe, né, ela não tá ali pela glória pessoal, né? Embora ela queira vencer a Electra o máximo de vezes possível, tudo que ela tá fazendo é pra criar um nome, pra criar um novo legado, uma nova história pra sua família. Porque tem algo que eu acabei não comentando no podcast anterior, mas que eu vejo que é muito recorrente, né, desses embates da Blanca com a Electra, é o fato da Electra ter parado no tempo. Blanca é, tipo, grata ao que as pessoas que vieram antes dela fizeram, ela sempre agradece. Eu, muito obrigado por ter pavimentado o caminho até aqui, mas eu sou o futuro. Você tá estagnado no tempo, você não quer mais fazer nada de novo, diferente. Então deixa eu seguir minha vida aqui, pra eu poder permitir que a gente tenha acesso nesses lugares que a gente nunca sonhou, que a gente nunca teve acesso. E eu acho esse discurso dela, assim, poderosíssimo. E é uma das coisas que tem me movido muito a continuar assistindo Pose. É poder ver onde que a excelência de pessoas LGBTs que são bem treinadas, que são bem preparadas, pode chegar. Ai, ai, tô muito feliz. É uma série maravilhosa que eu espero que quando ela entrar nas premiações, receba muito, muito prêmio, porque merece. Semana que vem a gente volta com o quarto episódio. Valeu mais uma vez por nos ouvirem. Sigam nossas redes sociais. Aqui quem falou foi o Saulete.
E aqui foi o Rod.
E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.